Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Esta é a segunda parte dos melhores jogos de 2022. Não são os melhores que foram editados em 2022, não tenho tempo nem dinheiro para jogar esses jogos todos, mas foram os jogos que joguei pela primeira vez em 2022, os melhores, o top 10 e menções honrosas. E esta é a segunda parte onde eu vou falar do 5 ao 1. E vocês podem ver, vou deixar um link lá em baixo, aqui, o número 10 ou o número 6 e as menções honrosas dos jogos, dos melhores jogos que eu joguei em 2022. E vamos começar então com a segunda parte e o top de cima de 5 a 1 dos melhores jogos que eu joguei em 2022. Vamos já começar com o número 5. E o meu número 5 é outro jogo que também não é de 2022, surpresa. É um jogo com o nome Barrage. Este é um jogo da Cranio Games, ou Cranio Creations, depende. É um jogo de 1 a 4 jogadores, 3 ou mais anos de idade, dura mais ou menos 120 minutos. É um jogo que também não me surpreendeu, porque eu já tinha visto e ouvido e muito sobre este Barrage, portanto não foi uma surpresa que eu tivesse gostado deste jogo. É um jogo onde vamos construir barragens e essas barragens vão fazer o que uma barragem faz, é suster água, e de acordo com a forma dela suster, onde é que ela vai apanhar, onde é que ela vai enviar a água e onde é que ela vai fazer escorrer a água, é assim a forma como se vai pontuar. É um jogo muito, muito interessante. É um jogo com um monte de trabalhadorzinhos, porque os trabalhadores vão, é um worker placement que tem vários twists, inclusive os trabalhadores vão aumentando nos sítios onde vão ser colocados, e nós vamos construindo as várias barragens, começando no nível mais baixo e depois médio e depois o mais alto, portanto cada vez barragens maiores que vão nos deixando ficar com mais água, e também vamos usando tubagens para ela ir para um lado ou para outro, e claro está que aquilo que nos dá, vai dar mais pontos, é centrais elétricas que nos vão transformar então essa água presa primeiro por a barragem, depois liberta para os locais onde nós temos as nossas centrais elétricas, para passarem pelas nossas centrais elétricas. Então é essa a forma principal de pontuar estas centrais elétricas, que vão então ser também construídas por nós. E mais, nós até podemos utilizar ligações, tubagens de outros, barragens de outros jogadores, para fazer o power, para alimentar as nossas centrais elétricas. É um jogo muito, muito interessante, um quebra-cabeças pesado, 120 minutos, na melhor das hipóteses, mas é um jogo que eu gostei bastante, é um jogo que está muito bem aqui no meu número 5. Número 4 é o Bot Factory. Este é um jogo do João Quintela Martins e do Vital Lacerda e foi publicado pela Eagle Griffin Games. E é um jogo para 1 a 4 jogadores com 14 ou mais anos de idade e dura mais ou menos entre 30 a 60 minutos, dependendo do número de jogadores. Este é um jogo que é simples na sua concepção, mas tem uma grande profundidade de jogo. Aqui vamos ser trabalhadores de uma fábrica que fabrica robôs de última geração, mas não deixam de ser um bocado brinquedos. Mas, na verdade, é um jogo de ações muito interessante, de combinações, de encadeamento de ações. Vamos então trabalhar numa fábrica de construção de robôs, que está dividida em 4 grandes secções. A primeira secção é a zona onde nós vamos montar os vários robôs das várias cores, das 4 cores, utilizando para isso cabeça, o tronco e a parte de baixo, e temos uma segunda parte onde nós vamos adquirir essas peças de cabeça, tronco e a parte de baixo. Depois vamos ter uma terceira parte onde vamos arranjar os planos, os blueprints para fazer o robô, porque só com isso não é necessário as peças para construir, mas também o plano para o construir finalmente. E temos também no final tudo uma parte mais económica, onde vamos tratar dos contratos e da publicidade para melhorarmos as vendas dos nossos e o preço dos nossos robôs construídos. Portanto, é um jogo muito, muito divertido. É um jogo onde vamos colocar então o nosso trabalhador nessas zonas para fazer esses tipos de ações, mas é muito mais que isso, porque cada uma dessas zonas permite-nos também fazer encadeamento de ações em outras zonas, principalmente adquirir novas peças e colocar peças para construir robôs. Portanto, mesmo que não estivermos nessas duas zonas, nós conseguimos utilizar essas ações e encadear essas ações de uma forma muito interessante, que se as pessoas não tiverem com atenção, de repente que estavam a pensar que estavam a construir um robô, de repente alguém lhes tira um robô. Portanto, é um jogo que tem que ter uma atenção constante, é um jogo rápido, mas com uma atenção constante, porque este encadeamento de ações é um encadeamento muito fluido, muito giro, que faz um jogo muito bonito, um jogo com uns componentes também muito interessantes, que é este Bot Factory, dos designers portugueses João Quintela Martins e Vital Lacerda, uma dupla que ainda tem muito para dar e que vai dar muito mais jogos. Portanto, é um jogo que está onde está mesmo por essa razão. Excelente jogo, que eu aconselho a toda a gente. E o meu número 3 é o Viscounts of the West Kingdom. É verdade, só também consegui jogar este jogo este ano. Podia ser pior. Este é um jogo da Garfield Games e da Renegade Games. É um jogo para 1 a 4 jogadores. É um jogo do Sam Phillips e do SJ McDonald's, que são também responsáveis por os anteriores, o Paladins of the West Kingdom, pelo Architects of the West Kingdom, pela série North Sea, e também por a futura, que também já está a sair, na verdade, a ser este ano o primeiro, do South Tigris. Portanto, estes designers arranjaram o que parece ser uma mina de ouro e, sem dúvida, fazem muito bem com esta série de jogos. E este é mais um. E é também um dos meus favoritos, a par com o Riders of the North Sea e com o Architects. Este vem, vamos então ter uma espécie de uma rondel, podemos dizer que é uma rondel, sem dúvida, uma rondel dupla ainda por cima, onde nós vamos utilizar o nosso Viscount e ele vai andar à volta de cidade em cidade ou de vila em vila, de acordo com cartas que nós jogamos. Essas cartas não só vão dizer quantos espaços é que o nosso Viscount vai andar, como também vai dar-nos poderes, vai-nos dar melhorias nas nossas ações que nós vamos poder fazer. E de acordo com o sítio onde o Viscount vai parar, ele vai fazer um determinado tipo de ações. Se ficar na parte de cima, vai fazer um determinado tipo de ações. Se ficar na parte de baixo, vai fazer outro tipo de ações. E o objetivo é exatamente esse, fazer pontos. Fazemos pontos colocando os nossos seguidores no castelo, fazemos pontos contratando os monges para fazerem-nos escrituras, iluminaduras, etc, etc, que nos vão dar mais pontos. Fazemos comércio na parte de cima, recrutamos pessoas, cartas, quase um género de um deck building. Portanto, é exatamente isto também. Tem uma forma um pouco de deck building para este Viscount. Portanto, é um jogo que tem N mecanismos muito interessantes. Também fica muito bonito na mesa, porque é quase circular, certo? Faz assim tipo com uma zona muito gira, circular, na mesa, com um castelo de plástico grande que fica muito bem visível. É um jogo que eu gosto bastante, um dos meus favoritos então destas séries da Garfield Games, e é o Viscounts of the West Kingdom, e é o meu número 3 no meu top, no meu pódio de todos. E o meu número 2, estamos a aproximar do final, é o Anno 1800. É verdade, este é um jogo de 2 a 4 jogadores com 12 ou mais anos de idade e dura 120 minutos se for jogado com alguma desenvoltura. Este é um jogo originalmente da Cosmos, esta é uma edição da David Iberia, é uma edição espanhola, mas é independente de língua.
é um jogo que eu joguei pela primeira vez na AleriaCon 2022 e apaixonei-me pelo jogo. É por isso que ele está no meu número 2. É um jogo civilizacional baseado no videojogo com o mesmo nome, ano 1800, mas na verdade é um tech tree. O que é que isso significa, um tech tree? Basicamente, vai haver um tabuleiro enorme com várias tecnologias, desde tecnologias mais básicas como carpintaria, mas e depois essas mais básicas vão nos deixar crescer de forma a construirmos, então fazemos outras tecnologias melhores derivadas dessas e vamos precisar dessas tecnologias melhores derivadas dessas para fazer outras tecnologias que vão ser derivadas dessas. Portanto, vamos fazer um tech tree, uma árvore de tecnologias, começando na parte mais baixa da tecnologia, com as tecnologias mais básicas, até fazermos canhões, fazermos carros, fazermos eletricidade. Portanto, num jogo que eu gostei bastante, que além disso ainda tem noutros mecanismos. É um jogo complexo, é um jogo que dá trabalho de jogar, mas é um jogo que eu gostei de jogar. Confesso, devo ter demorado para aí 4 horas deste jogo na AleriaCon, de um lado para o outro. Uma confusão enorme, falando de pessoas, indo almoçar, até o jogo ficou na mesa para aí 4 horas. Mas foi um jogo que, durante essas horas todas que eu consegui jogar, foi um jogo que me apraz bastante, bastante. E é por isso que ele está aqui no meu número 2, este ano 1800, sem dúvida. Aconselho a todos a jogarem, se gostam deste estilo de jogos de artes, tecnologias civilizacionais. Este, portanto, um tableau building de tiles, de tecnologias, muito bom. E é por isso que ele está aqui, o ano 1800. E o meu número 1, chegamos ao topo dos melhores jogos que eu joguei em 2022, e o número 1 é o Bitoku. É verdade, este é um jogo que foi lançado no final do ano passado, e claro, só o consegui jogar durante este ano, mas fiz em questão em jogá-lo, porque o tema, a arte e os componentes que tinha visto chamavam-me muita atenção. Este então é o Bitoku, é um jogo in-house da David Games e do Hermione Millan. E é um jogo de 1 a 4 jogadores, 14 ou mais anos de idade, e dura 120 minutos. É um jogo com muitos mecanismos, uma salada de mecanismos enorme, enorme, mas muito interessante, muito engaging, muito... Não é simples do todo. Portanto, isso é um jogo que só pode ser jogado com jogadores que gostam de jogos mais pesados, que não se importam de regras muito envolventes, porque tem regras que são constantes, enormes, e sem dúvida é um jogo que eu gosto bastante. Então o tema é onde vamos ser espíritos da floresta, e o grande espírito da floresta vai ser elevado e vai sair da proteção desta floresta. Então nós, como esses espíritos, queremos suceder a esse grande espírito. E para isso vamos fazer vários serviços na floresta, protegendo-a e recrutando para nós vários outros espíritos menores para ganharmos o favor deles e ganharmos então o favor da floresta, e com esse favor nós ascendermos a sermos nós o grande espírito da floresta. É um jogo que vai ter um pouco de mecanismos de todo o tipo efetivo, um bocadinho de deck building, um bocadinho de table building, um bocadinho de dice placement, um bocadinho de worker placement, um bocadinho de gestão de recursos, bem, um bocadinho de gestão de dados, mecanismos, todos muitos, mas todos têm o seu lugar e estão todos muito bem enviosados, muito bem ligados para fazer um jogo que eu gostei bastante, que me surpreendeu. Este, na verdade, foi a maior surpresa de 2022 para mim. Foi este Bitoku. Pensava que era um jogo convoluto, mas depois de o jogar algumas vezes e de fazer um vídeo de como jogar, que eu vou deixar aqui, o jogo, para mim, não é convoluto. É um jogo difícil de aprender, com muitas regras, com muitos mecanismos, uma salada de mecanismos, mais até que se calhar com uma salada de pontos, que também tem algum toque de salada de pontos, mas que estes mecanismos portanto, juntam-se e ligam-se muito bem ligados, e que às vezes que eu joguei sempre achei que nós tínhamos que apostar em várias frentes para fazermos bem. Não há uma só frente que dê para fazer. Portanto, há muitos jogos que vou seguir aquele caminho e com aquele caminho chego coisa. Este não é um jogo de especialização, é um jogo de múltiplas escolhas, múltiplos caminhos, mas todos esses caminhos vão ser necessários para chegarmos a bom porto e à vitória, porque podemos apostar mais nuns em outros, mas todos estes caminhos vão ser necessários porque vão nos dar pontos de várias formas e as próprias ações também encadeiam noutras ações. Os bónus que nós tiramos de uma ação deixam-nos fazer outras ações e dão-nos bónus noutras ações, portanto, vão-nos fazer o que eu gosto, que é um dos meus mecanismos favoritos, além de todos que eu disse aqui, que é ações encadeadas. Esta ação deixa-me fazer isto, portanto, e com esta ação posso fazer esta ação, e com esta ação posso fazer esta ação, que me dá este bónus que me deixa fazer esta ação melhor, etc, etc. Portanto, é algo que eu gosto bastante. É o Bitoku que me surpreendeu, novamente surpreendeu-me bastante. É então o meu jogo favorito jogado em 2022. Este Bitoku, sem dúvida, o meu número 1, está muito bem aqui. E pronto, foram estes os melhores de 2022. Isto é, o top 10 dos melhores jogos que eu joguei em 2022. Foi a minha opinião pessoal e foram apenas os jogos que eu joguei. Nem todos os jogos, e na verdade a maior parte dos jogos não são de 2022, mas foram os jogos que eu consegui só jogar em 2022 e foram esses que eu trouxe aqui para vocês verem se gostam também. Espero que sim. Se quiserem ajudar, digam-me lá em baixo. Apontem lá em baixo, expliquem-me quais foram os vossos jogos, os melhores de 2022 ou aqueles que mais gostaram de jogar em 2022 pela primeira vez. Esse é um reparo interessante. Pela primeira vez, os jogos que vocês gostaram mais de jogar em 2022. Quais foram? Digam-me lá em baixo, ajudem o canal. E likes, já sabem. E pronto, é tudo o que eu tenho a dizer sobre este top 10, os melhores jogos que joguei pela primeira vez em 2022. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e Feliz Natal!